4:07, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Renata Bueno, ela é dirigente nacional do PPS e deputada do Parlamento Italiano, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde a todos que nos ouvem, é sempre um prazer estar aqui em Maringá e na Rádio CBN.
Bom, você é deputada do Parlamento Italiano e está em campanha para a reeleição?
Isso, na verdade eu completo agora os 5 anos do meu primeiro mandato como deputada no Parlamento Italiano. Represento todos os ítalo-brasileiros, né, italianos que moram na América do Sul. Fui a primeira, inclusive, que nasceu no Brasil a ocupar esse cargo e agora sou candidata à reeleição.
E como que é essa campanha? Ela começa, tem um prazo para ser realizada?
É uma campanha um pouco diferente, porque a eleição italiana ela acontece oficialmente no dia 4 de março. Mas nós que somos os italianos que moram fora da Itália, que votamos por correspondência, a gente recebe esse voto antes. Então vem pelo correio, chega nas nossas casas, a todos aqueles que têm a cidadania italiana, e nós temos o prazo de mais ou menos uma semana para devolver esse voto. Então, chegou a cédula, a gente faz a nossa escolha, né, para um deputado e para um senador, e devolve a cédula para o consulado, que depois leva para Roma para estar lá tudo até o dia 4 de março.
E aqui em Maringá tem muitos eleitores?
Temos muitos eleitores. Não só a cidade de Maringá, que tem mais de 1.600 eleitores, mas a região, né? A gente conta que só a região de Maringá, por exemplo, nós temos mais de 3 mil eleitores. Então, é um número bastante expressivo. O próprio Paraná, né, atinge aí em torno de 35 mil eleitores. Então, é um número que nos ajuda muito na hora de ir ao voto e lembrar que somos daqui, né, filhos dessa terra do interior do Paraná. Então, para nós, é importante esse apoio até para poder continuar o trabalho, enfim, muito forte, muito intenso lá na Câmara dos Deputados da Itália.
Uhum. São cidadãos brasileiros com cidadania italiana que podem votar?
Isso. Ou italianos que moram no Brasil, na América do Sul, na verdade, porque o meu colégio é toda a América do Sul. Eu disputo, concorro, inclusive, com argentinos, com chilenos, com uruguaianos, né, com uruguaios. Então, eu disputo com todo o continente. Inclusive, tenho votos também neste continente. Semana que vem vou fazer a minha campanha, vou fazer um giro aí pela América do Sul, vou até o Equador, onde nós temos candidatos também lá da nossa chapa, Argentina, Venezuela. Mas a minha prioridade, é claro que é Brasil, né? Ser o meu perfil, que sou uma brasileira com a dupla cidadania, que é 90% dos eleitores no Brasil é este perfil, né, de brasileiros com dupla cidadania. Então, eu tenho essa missão aí de representá-los.
Uhum. E você apresenta uma plataforma de trabalho, propostas, quais são os seus projetos?
Eu tenho, na verdade, 5 anos aí para contar, né? Então, é bastante coisa realizada, não só a retomada de acordos entre Itália e o Brasil, e trouxemos vários acordos a bons resultados, como é o próprio exemplo da carteira de motorista, que entrou em vigor agora em fevereiro. Brasileiros que moram na Itália, por exemplo, já podem usar a carteira de motorista brasileira mesmo, sem precisar fazer uma nova italiana. Várias ações que nós fizemos também relacionadas à defesa direta do italiano no exterior, com relação aos consulados, aos serviços consulares. Trouxemos emendas, recursos para os consulados também, porque é um problema hoje o processo da cidadania italiana, a renovação de um passaporte. Então, a gente tem tentado melhorar a estrutura consular, que não está fácil de suportar tamanha demanda, né? Mas nós temos vários projetos de lei também que se ocupam de tutelar a nossa pátria Itália, né? Nós que somos italianos do mundo também queremos ver a nossa Itália bem, não só economicamente, mas brilhando. Enfim, nós temos um exemplo que foi o próprio Coliseu, que é o nosso monumento de todos nós que somos italianos no mundo, um monumento que foi restaurado agora por um projeto de lei que foi meu. A Lei Rouanet brasileira, que nós levamos para a Itália para que monumentos italianos pudessem ser patrocinados por empresas que tivessem depois um desconto fiscal. Então, temos várias leis nesse sentido que também tutelam a Itália e que nós queremos continuar esse trabalho, né? Temos muitas ações a serem não só continuadas, mas a serem estendidas e intensificadas, né? E para isso nós temos vários projetos novos, um programa de governo novo que está sendo apresentado para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho.
Uhum. Muitos brasileiros vivem na Itália. ou querem ir para a Itália?
Exatamente. Brasileiros que moram na Itália hoje são 70 mil. Mas fora isso, nós temos os brasileiros com a dupla cidadania aqui, são também cidadãos italianos, então eles são considerados somente cidadãos italianos para o governo italiano. Então tem muitos também brasileiros que estão lá nessa condição, né? Uhum. E temos, inclusive, muito brasileiro que quer ir para a Itália e para a Europa, está buscando a cidadania para isso. Inclusive, fizemos uma longa entrevista em TVs nacionais dizendo disso, né? Desse êxodo do Brasil em busca de novas expectativas, dos jovens, né? Buscando aí novas expectativas, mercado de trabalho e usando a cidadania italiana.
E esse movimento é forte, então?
É muito forte. Foi um pouco do que eu fiz, né? A minha geração, ela busca isso, se ligar ao mundo através da sua história da família italiana. Então, meu pai, por exemplo, foi uma geração que já tinha se afastado da língua, das tradições, e eu busquei, justamente, eu fui estudar na Itália, né, fiz meu mestrado, doutorado, nesse tempo reconstruí a história da minha família e busquei também fazer a minha cidadania. Então, essa é hoje uma onda, né, das novas gerações, e até por isso que a gente tem tanta fila nos consulados, porque tem muita gente buscando, a demanda aumentou muito. Então, isso é bastante comum hoje nas novas gerações. Ter um passaporte europeu, acho que é um orgulho para todos nós.
O que que a Itália oferece hoje para o jovem brasileiro que quer ir para lá? Como é que está o mercado de trabalho lá?
O mercado de trabalho não está muito bom, né? A Itália, ela tem um mercado de trabalho bastante saturado, mas a Itália tem uma ótima formação, tanto escolar quanto universitária. Tanto que lá a gente diz muito, né, que a Itália é formadora de cérebros, porque os jovens se formam lá, são profissionais de ponta, mas que vão depois prestar serviço em outros países, da Europa principalmente, né? Muito Alemanha, República Tcheca, enfim, Inglaterra. Então hoje as pessoas buscam isso, mas não existe também um programa específico para brasileiros que querem ir para a Itália, né? A gente tem tentado fazer alguns programas de atração do jovem, principalmente que queira abrir novos negócios na Itália. Então, a gente está tentando desenvolver um programa neste sentido. Uhum. Mas é um mercado de trabalho um pouco saturado nesse ponto de vista, né? Que precisamos, enfim, o governo italiano tem feito muitas ações nesse sentido, mas precisamos melhorar.
Como é que está a política lá na Itália? Quem deve ser o próximo primeiro-ministro?
Pois é, a política está bastante estranha. Nós temos, como cenário em vários lugares, né? O Brasil também não é diferente e é, inclusive, um ano eleitoral no Brasil também. Né? Mas na Itália nós estamos agora terminando um governo de centro-esquerda, né, que é o Partido Democrático, mas tudo indica que vencerá o centro-direita, e pior, com Berlusconi. Então não é fácil, ele já ficou no poder 20 anos, teve agora uma cassação do seu mandato, se tornou inelegível, mas agora eles juntaram um grupo de centro-direita, que é um grupo muito forte, que provavelmente vai vencer as eleições, e ele não pode ser eleito, mas ele será nomeado por este grupo primeiro-ministro, que é como acontece na Itália, e ser também nomeado pelo parlamento, né? Então, é o que tudo indica que acontecerá. Claro que uma eleição a gente sabe que tudo pode acontecer, né? O cenário está desenhado, mas no momento do voto tudo pode acontecer. Então estamos aí nessa expectativa também para ver qual será o próximo governo na Itália.
Na Itália, se comenta, se fala muito sobre a Operação Lava Jato, que tem muitas semelhanças com a Operação Mãos Limpas.
Fala sim. Inclusive, nós avaliamos isso, né? Os Mãos Limpas completa agora 20 anos. E essa operação, como eles chamam na Itália, o Manipulite, ela foi muito julgada, né, durante todos esses anos, e agora existe essa avaliação dos 20 anos pós, né, Mãos Limpas, que foi justamente essa era Berlusconi. Né? Então, assim, deu um esvaziamento da política, enfraquecimento da política e muito empoderamento da magistratura. Claro que a limpeza tem que ser feita, né? Porém, foi feita pela magistratura e a própria política não se regenerou. E nisso surge a figura do Berlusconi, como um salvador da pátria, como um empresário que queria, né, se dedicar ao país. E, no fim, foi também um governo, se não o mais corrupto da história italiana. Então, é esse cuidado que a Itália, que o Brasil também tem que ter, né? E é isso que eles dizem lá, ó, cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil, porque tem que cuidar tanto com, de repente, empoderamento da magistratura, que eu acho que a magistratura está fazendo um excelente papel, mas a política não pode deixar de se autorregenerar, porque a política nada mais é do que uma representação direta da população, né? Então, é essa um pouco a conversa que existe comparando as duas situações, Brasil e Itália.
Então, aqui no Brasil, a recomendação é que se dê muita atenção à política, né?
Exatamente, que a política tenha consciência de se autorregenerar, né? E claro que isso depende muito do voto popular também. Esse é um ano de eleição e acho que vai influenciar muito nessa nova fase da construção política do Brasil.
Uhum. Bom, Renata, então você em campanha até o próximo dia 16, isso?
É, na verdade a nossa campanha já começou há um mês, mais ou menos, agora que ela se intensificou, né, nessas semanas. A eleição, ela é um pouco mais diferente, porque a cédula chega na casa e ainda dura os dias, a pessoa ainda fica com a cédula até devolver. Então não é um dia de eleição, né, mas são... Vai ser aí mais ou menos do dia 15 ao dia 25, né? Vão ser esses 10 dias. Então, eu estou em campanha, sim, estou rodando bastante. Vou ainda andar por outros países, vou até o Equador, enfim, fazer uma campanha. Já andei bastante o Brasil. E é claro, né? A gente tem que também estar chamando a atenção, conversando com a imprensa. E isso eu gostaria de agradecer a vocês por essa abertura. Para que a gente possa chamar a atenção desse voto. Porque muitos recebem a cédula em casa e acabam não dando atenção. Então, você veja, são mais de 300 mil pessoas no Brasil que recebem a cédula em casa e somente um terço delas votam, porque não sabem quem votar, ou não sabem o que, que é, ou não tem interesse. Então, é o contrário, a gente precisa usar a imprensa para chamar a atenção desse voto, porque as pessoas, os italianos, cidadãos italianos que estão aqui, precisam votar sim, porque não adianta só ter o passaporte italiano, a gente precisa demonstrar interesse, né, para a Itália e com o governo italiano. Então, essa é a nossa, é o nosso apelo neste momento, né, para estarem atentos aí quando chegar a cédula e que não deixem de votar. O voto não é difícil, vem uma folha que explica o passo a passo de como votar, vem dentro de um envelope a cédula do Senado, a cédula da Câmara, precisa marcar um X no símbolo do partido, nosso, por exemplo, é o Cívica Popolare, e querendo expressar, manifestar a preferência do seu candidato, você pode escrever na Câmara dos Deputados Renata Bueno e no Senado, a nossa candidata ao Senado é a Helena Montanarini. Então, nós temos aí muito facilmente a devolução desse envelope também, porque ela já vem paga ao SEDEX pelo consulado, então basta só você fechar o envelope e entregar na primeira agência de correio para que ela chegue logo até os consulados e a tempo de serem contabilizadas.
Dá para votar também diretamente no consulado?
Isso. Quem não recebe a cédula pode procurar o consulado diretamente. Agora, o problema aqui em Maringá é que o consulado fica em Curitiba. Então, mas... Claro que quem tiver condição de ir até lá e exercer a sua cidadania, ótimo, né? Mas dificulta
mais fácil
um pouco.
Correr, né? De quantos votos você precisa?
Olha, na outra eleição eu fui eleita com 20 mil votos, mas agora a gente precisa pelo menos dobrar essa votação. Eu lancei uma chapa própria, então nós estamos com candidatos no Brasil todo, e isso é uma coisa muito interessante também, porque não tivemos nunca um movimento político italiano que nascesse no Brasil. Esse é o primeiro, então para dar atenção a essa política italiana aqui, nós temos candidatos espalhados pelo Brasil. E essa legenda precisa garantir uma vaga, né, na Câmara dos Deputados e uma vaga no Senado. E isso gira em torno de 50 mil votos que nós precisamos somar para garantir essa cadeira.
Tá certo. Renata, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para você, um bom final de semana.
Eu que agradeço a CBN, a todos que nos ouvem e grazie mille a tutti voi.
Conversamos com Renata Bueno, deputada do Parlamento Italiano, dirigente nacional do PPS, está em campanha para a reeleição.